Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a ABMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar.
Johnny Bashi, Amuro, Hazamlea, Babatakazo Gringo, Basuda, Kisadakam, Darbareis Manitazeia, Feraben. Hazakam Babatakala Gianito, Sudi Rapid, Rudapirose Tobikat, Delito Gianito, Uhamushtek, Rudapirose Tambikat.
E aí, galerinha do podcast Missionando, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje, o último episódio de 2021, galera. Pela graça de Deus, chegamos ao final de mais um ano com muitos conteúdos que foram feitos, produzidos e muitos bate-papos que, assim, gente, foi graça de Deus na minha vida e espero que também tenha sido na vida de cada um de vocês, nossos ouvintes queridos. A gente trabalha muito para poder produzir o melhor e levar conteúdos relevantes que sejam edificantes, né, para a sua vida, para a sua caminhada e, claro, que conecte a igreja local, o povo do Senhor aqui no Brasil, ao que Deus tem feito ao redor do mundo por meio da vida dos seus obreiros, nossos missionários transculturais. Esse é o objetivo do podcast Missionando. E se Deus permitir, em 2022, teremos muito mais conteúdo aqui também para tratar, para debater, para refletir, para conversar, para dar risada também. E a gente conta sempre, né, com a sua audiência, sua participação, seus compartilhamentos e que Deus desde já abençoe muito a sua vida. Hoje, no nosso último episódio aqui do podcast Missionando, a gente vai continuar aquele bate-papo sobre o aprendizado de uma nova língua. Isso mesmo, gente. A gente já começou a falar sobre esse assunto em um outro episódio que você pode conferir aqui no podcast. E foi um bate-papo que a gente teve com as missionárias Mila Gomides e com a missionária EM. Ambas trabalham no continente asiático e contaram um pouco sobre o desafio que é adquirir a língua mãe de um povo. E sendo essa língua, esse idioma tão diferente, tão distante do nosso português. Então você tem lá já um conteúdo riquíssimo da experiência dessas missionárias. E hoje, galera, finalizando o nosso ano de forma muito especial, a gente vai conversar com a missionária AC, que é serva do Senhor no Oriente Médio, e teve o processo, né, a caminhada de aprender a língua curda, que é a língua, né, que vocês já tiveram uma palhinha e escutaram no início desse episódio, nas nossas tradicionais boas-vindas. Então, com vocês, sem mais delongas, o testemunho da nossa querida missionária AC, que é serva de Cristo lá no Oriente Médio, entre o povo curdo. Seja bem-vinda ao podcast Missionando, ao último episódio do ano. É muito bom estar aqui falando com você hoje, fazendo a parte 2, né, desse episódio especial sobre o processo de aprendizado de línguas. E para a gente começar o nosso episódio aqui, a gente sempre deixa esse espacinho inicial para que os missionários contem um pouquinho como que a jornada missionária se iniciou na vida de vocês, como que foi o chamado e como você chegou aonde você está hoje, Dri? Como é que foi a sua história com missões?
Tá certo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Que oportunidade maravilhosa, né? Falar sobre aquisição de língua, um tema tão importante, né? Um tema tão importante. Mas vamos começar, né? Como tudo começou, o chamado do Senhor das nossas vidas. Na verdade, nós temos, eu e meu esposo, nós temos 27 anos de campo missionário, né? E tudo começou quando eu ainda, eu posso dizer assim, o chamado mesmo começou com meu esposo. Quando a gente ainda era namorados, ele falou para mim: Adriana, entreguei minha vida ao Senhor e vou para onde ele me enviar. Quando ele falou aquilo, eu levei um susto, crente presbiteriana de muitos anos, amando Jesus, mas na hora que ele falou aquilo, olha, entreguei minha vida a Jesus e vou onde ele me enviar. Aquilo me chocou um pouco, mas aí eu fui falar com a minha mãe. E ela falou, ah, minha filha, não tem problema. Ele é um rapaz de Deus, namora ele, pode casar, e depois você vai tirando isso da cabeça dele. Então, na minha mente, foi isso. Eu falei, olha, ele entregou a vida para Jesus, mas eu não estou preparada. Mas é uma coisa muito interessante. Nesse tempo, o Senhor me preparou. E colocou um amor tão grande no meu coração por missões, que foi irresistível. Eu falei, meu filho, chegou a hora da gente ir, né? O tempo foi passando, o amor por missões foi tão forte, o Senhor foi inflamando, eu falei, olha, chegou o nosso tempo, porque a gente já estava muito envolvidos com conferências missionárias, né? Com palestras e tudo mais. Então, o Senhor foi trabalhando no meu coração de tal maneira, eu não acompanho meu marido, o Senhor também me chamou para esta obra, né? Isso é muito lindo. E juntos, né, podemos fazer a diferença para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E o nosso primeiro campo missionário foi o Uruguai. Mas é bem verdade que nós temos um chamado para o povo curdo antes de ir para o Uruguai. Mas como aqui era fechado, todos os problemas do Oriente Médio, a gente não podia entrar na região. Então, nós fomos fazendo missões, plantamos igreja no Uruguai, depois trabalhamos na África, Cabo Verde. No Uruguai nasceu meu filho Lucas, em Cabo Verde nasceu minha filha. E o tempo todo em missões, servindo ao Senhor, e sempre com esse desafio de aprendizado de uma nova língua, né? Para honrar o nosso Senhor Jesus. E Deus tem feito essa obra maravilhosa no nosso coração, porque depois de 16 anos, ele nos trouxe para pregar o evangelho aos curdos. Nós estamos aqui no Oriente Médio, vamos fazer 11 anos em dezembro. Olha que oportunidade maravilhosa, né? 16 anos orando por este povo. Senhor, leva-nos até ele. Queremos, né, falar do teu amor para este povo. E o Senhor, pela sua graça, né, nos abriu a porta. E é tão lindo, né? Que a gente se sente tão realizado aqui, tanto tempo esperando, né, para falar do amor de Deus. Nós lemos uma certa vez, os curdos escreveram, né? O nosso melhor amigo são as montanhas. E o nosso desejo era estar aqui para falar para os cultos. Não! Existe um amigo melhor, o Criador das montanhas, né? Então, esse sempre foi o nosso desejo, falar do amor de Deus para este povo não alcançado ainda com o evangelho, mas que está sendo alcançado nos nossos dias. E Deus nos deu essa vitória. E foi tão lindo. A primeira vez que encontramos com um curdo foi na fronteira da Síria com a Turquia. Ai, a gente andando naquela cidade curda e chorando pela oportunidade, né, de conhecer este povo. E daí Deus foi agindo e foi nos levando para outros países aqui do Oriente Médio. E aqui nós estamos, falando do amor de Deus. Mas é Deus que inflama, você vê? No momento que meu marido falou, não, eu entreguei minha vida a Jesus e vou para onde ele me enviar, naquele momento eu me assustei, mas o Senhor foi fazendo uma obra no meu coração, foi me mostrando a necessidade dos povos, a necessidade das nações, né? E até naquele momento eu falei, Senhor, como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim aconteceu o nosso chamado.
Ai, que lindo, Dri. Nossa, muito legal. E é engraçado ter isso, né? Porque às vezes os maridos recebem o chamado antes, digamos assim, né? Que as esposas e rola esse. Não sei se vai acontecer, não. E Deus trabalha muito no coração delas.
Deus trabalha. É verdade,
a segunda esposa que conta aqui no podcast que quando Deus chamou o marido, ela falou: não vou de jeito nenhum. Aí foram 4 anos de oração. E depois, vamos. Também já vamos. Deus colocou isso no coração. É muito lindo demais. E nesse processo, Dri, nesse processo que você falou, né? Vocês foram primeiro para o Uruguai e é um campo bem diferente de onde vocês atuam hoje, né? Assim, realidades diferentes. Idiomas diferentes também.
Idiomas
Como que foi esse seu processo para aprender o espanhol? Você é uma pessoa que se dá bem na aquisição de línguas, tem facilidade? Ou isso sempre foi um desafio assim, que você encarava?
É, sempre foi um desafio. Eu não sou uma pessoa muito, como diz, vejo o meu esposo, ele consegue pegar tão rápido, né? Mas eu não desisto, porque eu entendo que o chamado de Deus na minha vida é algo muito importante. E ele vai me capacitar, mesmo que eu não tenha essa facilidade natural, com esforço, com tempo, com dedicação, né? E não desistindo nunca, né? Somos brasileiros, a gente continua. E tem sido uma bênção. É claro, o espanhol é muito mais fácil, né? Porque é bem perto do nosso português. Foi um desafio, mas não tão difícil. O crioulo também não é tão difícil, que nós falávamos em Cabo Verde, misturado com o português, né? E o inglês já foge mais, né? Mas quando a gente chega na língua curda, fica bem distante, né? Quase não tem nada similar, parecido. Então, o que torna a língua muito mais difícil, né? E requer muito mais dedicação. Eu já vi pessoas aqui vivendo 14, 12 anos no país e sair sem falar. Só consegue só saudar e tudo, mas não consegue aprofundar numa conversa. Se não houver realmente dedicação, parar, estudar, sentar, estar com o povo, é muito difícil essa aquisição da língua, porque são línguas difíceis, né? Não se aprende simplesmente ouvindo hoje. Tem que realmente dedicar mais tempo. Como diz, né? A nossa irmã falou outro dia, é mergulhar, é realmente se envolver mesmo com a cultura, com a língua, né? Aí, como eu te falei, o espanhol mais fácil, 6 meses você consegue falar, né? Já consegue se comunicar muito bem, porque é bem perto. É claro que vai depender sempre de pessoa para pessoa, mas quando a língua é similar, ajuda muito, né? E vai seguindo, mas o segredo não é você ser boa, é até que é bom que eu falo para essas pessoas que têm um pouco de dificuldade também, como eu, né? O importante é o foco que você tem. Eu entendo, Fernanda, que Deus nos chamou para uma missão muito linda, para algo muito maravilhoso, que é ser representante dele num lugar. E a língua, ela é essencial. Aprender uma língua, para mim, é amar a Deus, é honrar a Deus. Porque quando você honra o Senhor, quando você entende o que Ele é na sua vida, e você precisa falar para outros quem Ele é, aí sim você precisa dedicar, você precisa tirar um tempo, você precisa colocar seus esforços, né? E encontrar um bom método, né? E tudo mais, e com oração, claro, né? Porque você entende que é honrar a Deus. Você que tem um chamado, entende que o aprendizado de língua é honrar a Deus, todo o resto fica mais fácil. Porque ali é um sacrifício de louvor ao seu Deus. Ele te chamou, ele te enviou. E qual é a sua parte? É aprender essa língua, né? É se esforçar para falar melhor. É claro que esse aprendizado, ele nunca termina, né? O aprendizado é constante. Você está sempre aprendendo novas frases, novas expressões, com certeza. Mas ter esse foco é para o meu Deus. É para honrar o meu Deus. É para falar do meu Deus. Então, tudo se torna fácil. Mesmo que seja difícil, se torna fácil.
É verdade. É uma coisa que é muito legal. A gente falou disso também no bate-papo com a Mila e com a Maria, né, no outro episódio, que é uma demonstração para eles também, é um testemunho perante o povo, claro. O seu esforço. Eles perguntarem, né? Quando você pode falar inglês? Porque eu acho que aí também, né, Dri, usa muito o inglês. Creio, né? Os estrangeiros podem se comunicar em inglês, apesar da maioria falar o curdo. Então, você tem essa possibilidade de falar inglês, que é uma língua mais fácil, está mais presente aqui no Brasil, mas eles enxergarem você se desprendendo e lutando para poder aprender, já é uma forma de testemunhar também, né?
Isso que é muito também bacana. Também. É verdade, o inglês nunca vai ter um alcance, né, total. Você alcança umas pessoas, né? Você não alcança. Quando você fala a língua local, ele abre o leque, né? Você pode falar com todos, né? O inglês seleciona, divide, mas a língua local é algo maravilhoso, né? Abre o leque. Aí você pode fazer amizade, é com criança, é com jovem, é com a mulher, né? É com a família, né? Não tanto.
É verdade.
No Oriente Médio não estou falando tanto do homem, mas você pode fazer o contato com a família. Isso é muito lindo, né? Quando você tem aquisição da língua, quando você consegue se expressar, né? Uhum. Uma coisa muito interessante, Fernanda, sobre língua, é que a maneira que Deus criou para que o homem soubesse dele é pela palavra, né? O ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Assim vem a fé. Então, a fé é algo que vem quando você comunica. É claro que um gesto de amor é lindo, né? A nossa expressão corporal, ela é bonita, mas a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir da palavra.
Olha como muda tudo. Olha como é importante você aprender a palavra, né, para poder falar a palavra de Deus. Porque sem a língua, como que você vai falar a palavra de Deus? Que essa palavra que vai trazer a fé aos corações. Por mais que você esteja perto. É claro que no início, quando a gente chega, é muito gesto de amor, poucas palavras, você não consegue se expressar direito, mas você consegue dar um abraço numa senhora, você consegue fazer um bolo, chamar ela para tomar um chá, mesmo que ali a comunicação fica bem rasinha, oi, tudo bem? Como é que vai o filho, a saúde? Fica rasa, aquilo é muito bonito. Mas a fé vem, não é nesse gesto somente, a fé vem quando a pessoa ouve a palavra de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos de aprender a língua e aprender bem para poder falar essa palavra, este evangelho que traz a salvação. Está vendo? Aquilo que você falou, que as meninas falaram, é, como eu falei, agrada a Deus, né? Glorifica a Deus, mas também um gesto de amor para com o povo. Isso que você falou, né? Que elas falam, é um carinho para com as pessoas, porque se você não tem a língua, se você não se esforça para tê-la, como você vai falar do amor de Deus para elas, né? Você vai ficar totalmente limitada, vai ficar uma amizade superficial. E a gente sabe que a Bíblia não é uma linguagem fácil, em nenhuma língua do mundo a Bíblia é fácil. Então, realmente, você vai precisar um nível maior de aprendizado. Você tem que estar preparado para isso. Não adianta você aprender raso, né? Senão você só vai ficar no bom dia, no boa tarde, como vai seu filho. Você tem uma mensagem para entregar. Você está ali com... o Senhor vai usar sua voz, sua boca, né? Então, olha só como é importante dedicar ao aprendizado de uma língua, né? Principalmente na língua local que o Senhor te chamou para trabalhar.
Sim, com certeza. Uhum. É aquela questão de você ter a oportunidade de ter esse envolvimento muito mais profundo, que é o que de fato abre portas para você falar de algo tão importante e que é muito importante para eles também, né? Então, é a verdade. Gente está falando aqui do contexto muçulmano, geralmente as pessoas eles têm um contato com a fé muito grande. Então, para você chegar e apresentar a verdade... Você tem que ter esse domínio de várias outras formas, né? Não só gramática, essas questões, mas culturalmente também, né? Você tem que estar muito preparado.
Também. É verdade.
E você Não, eu ia perguntar como que foram, assim, quando vocês chegaram, como que foi esse início do aprendizado? Vocês tinham um professor que era curdo, como que foi treinar? Você lembra, assim, das gafas também que você cometeu, se teve bastante... Teve. Como é que foi esse início do processo de aquisição da língua curda?
É, o início nós tivemos um professor, né? Sempre tivemos tutores. São anos e anos estudando, né? Sim. Porque a língua curda, ela tem os mesmos caracteres do alfabeto árabe. Então, é muito diferente para nós, né? A mesma escrita, né? De lá para cá, da direita para a esquerda, né? Assim que eles escrevem, né? Então, quer dizer, é tudo muito diferente. Então, quando nós chegamos, nós temos o tutor, mas muitas vezes, assim, leva um certo tempo, porque nós começamos a estudar em um método tradicional. E esse método, ele leva mais tempo. Porque você estuda ali gramática, e aí você, o seu falar assim, fica sempre para trás, né? Você está aprendendo ali gramática, ler alguma coisa, aprendendo as letras, a coisa ali. E o falar do dia a dia fica sendo como o último estágio. O que isso não é bom. Até que um dia, né? Eu já vou entrar. Você perguntou sobre o início. O início sempre é muito difícil, né? Como eu te falei, a gente fala muito raso, né? Conversa com os vizinhos. Mas eu tinha um praxe. Eu sentava na calçada com as minhas vizinhas. Elas amavam isso. A gente levava semente de girassol e de abóbora, porque é muito comum aqui na região. A gente sentava com aquelas sementinhas, iam comendo. E eu ia perguntando para elas. Aqui, como é que chama aquela ali? Árvore? O céu? E a gente ia fazendo, né, aquela conversa informal. E elas tinham prazer de me ensinar a língua, né? Cada vizinha vinha, me ensinava uma coisa. Aquele é carro, aquele é aquilo. E a gente vai pegando assim, né, no contato com elas, o estrangeiro. estrangeiro, para elas chama muita atenção, elas tinham muito prazer, chegava de tarde, já batia lá, Adriana, desce aí, vamos conversar um pouco, né? Aí a gente sentava, então isso tudo vai ajudando na questão de linkar com o povo, né? Elas sempre mandavam, fazia comida, mandava, né? E é muito gostoso, porque vem junto com a cultura, é a língua, está tudo ali, né? É algo maravilhoso. Mas o método tradicional, ele não nos ajudou muito. Então, a gente demorou muito a falar. Até que nós descobrimos um método chamado GPA, sabe? É um método muito interessante, porque nós temos um centro social aqui na minha cidade. Nós temos curdos para estrangeiro, nós temos inglês para os locais, né, como obra social, nós temos aulas de árabe, nós oferecemos, né? Então, quer dizer, a gente está lidando muito com a língua, de forma geral. Até que no decorrer do... A gente dava o método tradicional para os estrangeiros, né, de curdo. Até que nós conhecemos esse método, o GPA. E ele abriu um horizonte muito grande para nós, porque o GPA nos leva a falar, né? É claro que a escrita, a gramática... Depois você vai aprofundar nisso, você vai precisar disso tudo. Mas o início é a conversação. E como é o GPA? Né? É Growing Participation Approach. É o nome desse método, né? E esse método é tão interessante, é como uma criança aprendendo. Como é que a criança aprende? Repetindo, vendo, tocando, né? Então, a fase 1 ali, a gente tem todo o material nas caixinhas, assim, as crianças, os alunos conseguem ver. A gente tem lá uma boneca, nós temos o boneco, temos o bebê. Então, a professora vai gravando tudo aquilo e você vai vendo, né? Você vai ver no vídeo e vai gravando e vai na próxima aula você fala aquilo tudo. Gente, é muito interessante. É como se fosse uma criança mesmo. Até os brinquedinhos é de criança, sabe? Você se sente uma criança ali. Mas ele vai rápido. Rapidinho você vai pegando aquilo tudo. Na fase 2, trabalha com livros somente sem palavras, né? Só tem as imagens, te leva a falar. A professora fala, o que você está vendo aqui? Aí você é obrigado a falar, eu vejo um sapo, eu vejo um gato, o sapo perdeu. E tem uma história grande de 30 capítulos só falando desse sapo que se perdeu, sabe? Então, cada dia, cada aula, você tem que falar. E você vai gravar ela falando, né? Porque ela também vai dar o parecer daquela visão. Você grava, no outro dia você volta para contar. É contando história, contando história. E o que, que isso nos ajudou? A contar as histórias da Bíblia. Foi maravilhoso, né? Porque daí nós já introduzimos para a professora um livro de criança bíblico. E a gente tinha que contar as histórias. Eu lembro até hoje do meu marido contando, né, sobre José, né? Jacó tinha 12 filhos. A gente gravava isso, contava. Ela gravava, ela não lia, tá vendo? Ela vai nos contar. E a gente vai pegar aquilo, vai ouvir. Na próxima aula, nós vamos contar para ela. E ela sempre põe uma pergunta no meio para ajudar a gente a fazer pergunta, a responder a pergunta. É um método muito bom. E quem criou esse método foi o Greg Thompson. E ele esteve aqui em casa. Ele ficou uns dias aqui conosco, ele e a esposa, e ele treinou os nossos professores, sabe? Eu sei que esse método não vai dar para todas as pessoas. Tem pessoas que querem realmente a gramática, que querem começar de outra maneira, mas de forma geral, todo o pessoal da CIL, que trabalha aqui com tradução de língua, de Bíblia, eles estudaram conosco. Gente, em 2, 3 anos a pessoa está falando tudo, é incrível esse método, como ele é rápido para falar. Depois, se você quer uma língua mais culta, você contrata um professor de gramática, né? Você começa a ler mais, porque ele não tem leitura. Hoje, por exemplo, eu continuo lendo, ouvindo o áudio, a Bíblia em curdo, e acompanhando para melhorar o quê? A minha leitura. Porque eu consigo falar, né? Me expressar, porque o método ajuda. Mas aí, toda aquela parte da leitura, você vai pegando depois, né? Mas o mais difícil para nós é falar. Então, esse método ajuda muito. Depois, você que está aí ouvindo e tem interesse, né, de aprender uma nova língua, procura sobre o GPA aí na internet, né? Eu acho que é bem acessível em várias línguas. Então, é muito bom para você fazer algo prático, né? E não precisa de um professor formado. Você chama o tutor, Porque ele vai te ensinar, igual como a criança aprende. A criança aprende com o pai e com a mãe, né? Sim. Ali, repetindo, ouvindo. É algo maravilhoso. Isso.
Nossa, muito legal. É muito bom, né, ter essas alternativas, porque eu também acho que nos primeiros meses você tá muito no anseio, assim. Foi uma coisa que a Mila também comentou. Qual foi o primeiro estágio, né, do meu aprendizado? Eu tinha que aprender a linguagem das crianças, então, porque eu tenho filhas pequenas, eu tenho vizinhas que têm filhos, então eu preciso aprender a linguagem das crianças. Depois eu preciso ir no mercado, depois eu preciso ir numa farmácia. Então, a necessidade de vocês no início, num lugar novo, né, com a língua, é muito de você conseguir fazer o básico. E às vezes você está numa aula que vai começar desde lá do beabá, com a gramática e tal, demora muito, né, para você criar
essa coisa. Demora muito, é isso mesmo. E quando a língua é difícil, como a língua curda, o árabe, o mandarim, leva muito tempo um método tradicional. Então, você tendo algo assim que te leva a falar realmente, né? Aí, quando nós entramos nas histórias da Bíblia, foi muito emocionante. E hoje eu falo com mulheres na igreja, para as crianças, tudo isso é fruto já desse ensaio que eu tive, né? Repetindo, onde fica muito mais fácil a formação das frases, né? Porque eles vão trabalhar também muito com frase. Isso também é muito importante, né? No primeira fase lá, abre a porta, fecha a porta, apaga a luz, tudo mostrando, né? Não falando simplesmente, ela vai lá na porta, vai abrir, vai fechar. Então, você fica com a sua mente, os olhos, a visão, você está vendo o que ela está fazendo e ouvindo o que ela está falando. Entra muito mais rápido, né? Eu acho que é um método muito bom, muito bacana esse aí. E é legal que os linguistas resolveram estudar conosco, né? Eu acho que eles também...
É verdade. Viram aí uma vantagem.
O árabe também, nós ensinamos a professora esse método, mas o inglês continua no método tradicional. A gente tem um livro, né, texto, é porque também a gente vai estar com eles, a gente usa também esse tempo também para conhecer pessoas, evangelizar, falar de Cristo. Então, quer dizer, o curso de inglês, ele continua normal, só que a gente tem muita vontade de, além de 2 dias na semana, colocar um dia de café para conversação.
Ah,
né?
Tem
um dia maior para estar mais com eles e é um tempo para eles conversarem em inglês. Eu acho que isso também vai ser muito bacana, né?
Colocar em prática, né?
Colocar em prática. A questão da língua é não desistir nunca, porque vai ter momentos muito difíceis, viu? Olha, no início, eu lembro muitas vezes eu ia para a igreja curda. Eu dormia no culto, eu cochilava, porque você passa horas sem entender, você não está entendendo. Aí eu levantava e falava, não, Senhor, eu tenho que ir lá tomar uma água, lavar o rosto. Porque você está ouvindo coisa que você não entende, né? 15, 20
cérebro
minutos.
Cérebro dá
depois, dá, não é? Eu falo, ai, que sono que vai dando, né?
Vai desligando.
Quando você vai desligando. Você cansa de prestar atenção, porque cansa, né? Aí dava um sono. Então, não desistir. Quantas vezes, eu lembro, né, que eu ia com uma outra obreira aqui, a gente estava indo para a aula de curdo, um calorão. Aqui onde a gente mora, faz às vezes 50 graus, 48, 46. Então, aquele momento, você fala, queria mais é ficar em casa, tô indo estudar curdo.
Sim.
A cabeça quente nesse calor.
Literalmente.
Né? Literalmente. E o frio, né? O inverno aqui também é rigoroso, com neve. Você fala, ai, o que eu vou estudar hoje? Vou ficar debaixo da coberta? Aí você fala, eu tenho uma missão a cumprir, né? E sem a língua é impossível. Né? Você pode até ser amigo, fazer amizades superficiais, mas você não vai poder levar essa mensagem que esse povo tanto carece, né? De ouvir falar sobre o nosso Deus e na língua deles, né? O Senhor quer isso, que eles escutem esse evangelho maravilhoso na língua deles, mas não é fácil, requer esforço. É isso que eu te falei, é o calorão. O outro tempo é muito frio, você está cansado, às vezes você está indisposto, mas você tem um foco, né? Que é o quê? Aprender uma língua para quê? Para que o nosso Deus depois seja conhecido através dessa língua, né? Você poder manifestar, falar dele, da obra dele, do que ele fez, porque senão não tem como. E a Bíblia fala muito sobre isso, a gente está preparado para responder, né? Sobre a nossa fé. Sem a língua, como? Você ouve o povo falando, mas você fica na sua, você não pode falar, porque você não, Como você vai falar?
Não tem.
Como você vai... Não tem. Você até fala, poxa, em português eu saberia falar tudo isso. Mas o português naquele momento não vai te ajudar, entendeu?
Não vai estar tendo.
Não, não vai mesmo, né? Eu tive uma experiência muito legal semana passada. Hoje teve reunião de mulheres, mas eu digo, semana passada eu estava falando. Ela sabe muito sobre Jesus, né? A gente fala muito, né? Que Jesus é mais do que profeta, é o Salvador. Então a igreja, ela sabe muito que Jesus é o Salvador, que ele morreu na cruz. Outro dia a gente estava conversando, falando assim, o que o Espírito Santo fez por você? Elas não sabiam responder, o grupo. Um grupo pequeno de mulheres que nós temos na igreja. Elas não sabiam a obra do Espírito Santo. E eu preparei o estudo semana passada e falei, né? Sobre o Espírito Santo, a obra dele, eu falei, gente, é ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, tudo começa nele, né? Ele ajuda a gente a orar, ele está conosco, ele nos ensina a verdade, ele traz a obra de Cristo. Aí fui falando com elas, e o meu culto, né, você sabe, o verbo em culto é muito difícil, mas eu senti que elas estavam entendendo, mesmo com alguns erros gramaticais, gente, isso é lindo! E a irmãzinha no final orou, agradecendo, né? Gente, que oração linda, ela orando sobre o Espírito Santo. Eu falei, Jesus, elas entenderam quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Olha, sem a língua, seria muito difícil, né? E seria muito superficial. Então, eu acho que vale a pena. Mesmo que você sofra, que você vai cochilar algumas vezes, que você vai se sentir cansado, desanimado, mas não desista, prossiga, porque há recompensa, né? Olha, você poder falar de Cristo, hoje uma pessoa está falando ali, eu falo, não, olha, isso você pensa isso, mas eu penso isso, né? Uhum. Eu posso dar a minha
defender
opinião.
Defender a fé,
né? Defender a fé, né? E outra coisa também, posso responder perguntas. Responder perguntas não é evangelizar. Aqui é muito comum, eles perguntam, você é cristã? Eu tenho um cordãozinho de cruz que de vez em quando eu uso só para alguém me perguntar, sei que eu sou, eu sigo Jesus, eu amo a Jesus, né? Então ali você vai abrindo um diálogo religioso. Gente, é muito maravilhoso ter a língua, então vale a pena continuar, vale a pena se esforçar em aprender uma língua. E os gafes vêm. Não tem jeito, né? Não tem jeito.
É com eles que a gente aprende.
Uhum. É não ter vergonha, né? Como as meninas falaram no outro bate-papo, não ter vergonha. Poxa, realmente, vai ter momento, o verbo vai estar no tempo errado, mas você vai corrigindo. E está aberta. A esposa do pastor está sempre falando, é isso. E a gente vai se corrigindo. Não pode se não querer que não nos corrija. Tem que querer para melhorar, entendeu? Para falar certo. Então, isso é muito importante. Está aberta às correções. Não desistir, não ter medo. Vai falar errado, mas fala. E ora ao Senhor. Gente, eu acho que quando eu estou pregando, Deus me dá uma graça, que a língua parece que vai fluindo, você está vendo? Que é Deus mesmo.
É Deus,
tá
total.
A gente, né?
É verdade. É milagre atrás de milagre.
É milagre atrás de milagre. Você faz a sua parte, você estuda, mas trazer aquilo à memória é o Senhor, né? Ele que vai trazendo, vai trazendo aquelas palavras todo, você vai encaixando, gente, e vendo o corpo de Cristo sendo edificado e poder testemunhar de Jesus para outros. Olha que maravilha. Então, gente, aprender uma nova língua, gente, é bênção. É um presente de Deus. É uma honra.
É mesmo.
Né?
E é muito legal a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas que são candidatos aqui, né, estão com o coração muito animado, muito tudo, pensa que vai ser algo assim super simples, né? Até sabe que vai ter que encarar o aprendizado e tudo mais, mas às vezes chega e já tem, tá com muita sede ao pódio, né? E aí já quer ir direto lá e já pregar e já orar, e às vezes quando não recebe isso, pode vir aquele momento da frustração muito grande, né? Que você fala, nossa, eu não sei falar nada e vai ser um processo. Como que a gente, Adri, espiritualmente, né? Como que você se desenvolveu espiritualmente também nesse processo com Deus, no aprendizado de línguas, né? Que foi algo que a gente comentou também no outro.
Certo. Como é dependência, que foi pra você? Realmente. É dependência total, né? Não só aqui, mas desde o espanhol, quando a gente tinha um grupo de crescimento em casa, a gente precisava daquelas palavras, né? trazer a palavra de Deus ali para aquele grupo, mesmo do português e espanhol pertinho, precisava da graça, né, do Senhor ali, e realmente o Senhor vai ajudando em todos os momentos, né? Então, é aquela dependência do Senhor, né? Aquela busca, e se preparar, né? Preparar a mensagem, preparar, sentar, né? Porque não adianta também, né? Você vai pegar um tema sobre o Espírito Santo, se você não sentar, não tentar traduzir aquilo tudo, anotar, né? Porque na hora, se você não conseguir falar, você tem como ler. O importante mesmo é realmente ter essa dependência. Assim, Senhor, eu vou na força do Senhor ali, e aquelas pessoas precisam ouvir o teu evangelho. E o Senhor vai dando as oportunidades, né? E você tem que ir aproveitando essas oportunidades. Esse tudo é o relacionamento com o Senhor, né? Olha, o Senhor vai falando, vou te dar uma... Nós tivemos agora uma experiência muito boa, mês passado. É um grupo de curdos chamado Yazidis. Eles estavam aqui, refugiados aqui na minha cidade, e nós tivemos a oportunidade de levar a Bíblia na língua deles. Ah, foi lindo! Eu tenho fotos aqui entregando a Bíblia, jovenzinhas lendo, né? E foi uma coisa tão interessante, eles retornaram para a terra deles. E foi uma coisa muito interessante, é que eles voltaram com o evangelho. Quando a gente chegava lá para ler a Bíblia com eles, nós demos a Bíblia, demos a em áudio e demos também a Bíblia, né, em papel. E a gente falava assim, ó, toda semana a gente vem, a gente levava um lanchinho, né, são refugiados, sentava com eles no chão e nós começamos a botar o áudio da Bíblia ali. É outra língua, não é a língua que eu falo, é outra, mas é bem parecido. E eles lá sabiam um pouco da língua que a gente fala aqui também. Uhum. Mas nós demos a Bíblia na língua deles. Eles precisavam levar esse presente na língua deles. Gente, que alegria poder doar aquela Bíblia para aquele povo, né? Ter aquele tempo com eles. Eles retornaram, mas eles sabem que Jesus morreu na cruz para salvar. E outra coisa que nós fizemos na língua deles foi passar o filme Jesus. Sabe, foi lindo, sabe? Botamos no telão, né? No data show, foi numa noite, né? Porque tem que ser escuro, né? Gente, a mocinha falou comigo, agora eu entendo. Porque a gente falava de Jesus, mas não tinha aquela... ela não conseguiu entender o contexto todo. Por que ele morreu? Ela viu aqui, na língua dela, ela vendo Jesus sofrendo, indo ali na cruz, ele ressuscitando... Olha, gente, isso é coisa maravilhosa, né? Então, mesmo quando você não tem a língua, como nós não temos, né, o Badini, a língua dos Yazidis, nós fizemos todo um movimento, levamos o filme, levamos a Bíblia em áudio, tudo para que eles tenham a Bíblia em sua própria língua. Eles retornaram, e o nosso desejo é que no futuro alguém queira trabalhar com eles, né? Mas eles voltaram com essa semente no coração e com a Bíblia na sua própria língua, em suas mãos. Isso é muito lindo, né? Isso é muito bom.
É muito maravilhoso. E é uma coisa muito legal também que você falou, Adri, nessa questão de você vivendo isso, ao contrário, né? Você estava lá no culto, ouvindo o curdo no começo, e o que você sentiu, né? Que é meio angustiante. Você sabe que tem muita coisa importante sendo dita, mas você não está recebendo nada. Aí é muito engraçado a gente pensar que muitos povos, muitas pessoas de outros lugares não têm a oportunidade. E quando ouvem, às vezes, é em inglês, não é na língua mãe. Então, imagina, você sentiu o que muitos povos, né, muitas pessoas devem sentir também. Aquela angústia de saber de... Eu sei que eu devia estar recebendo muita coisa, mas...
Muita coisa.
Você vai dormindo mesmo, porque não tem relevância.
É verdade. Porque o pastor, ele estava pregando que era a Bíblia, essa palavra que é viva e eficaz. Mas como ele estava falando em uma língua que eu não conhecia, é claro que o Espírito Santo, né? Ele é Deus que age, mas você não tem a razão, você não consegue entender. Não tem como aquilo, entendeu? Trazer aquilo como exemplo para a sua vida. Está vendo a importância da língua? Olha, nós estamos chegando nesse ponto, né? Sim. Ela honra Jesus, ela leva a vida para esse povo que, né, que está aí na sombra da morte. É a palavra. Não é o que eu falo, é o que a Bíblia fala. Então, o Senhor falou, olha, é pela loucura da pregação. Então, quer dizer, vamos aprender a língua. Porque não tem jeito. O Senhor ainda falou, pela loucura da pregação, Paulo fala, né? Então, realmente, é uma loucura. Você tem que realmente abrir a boca e falar que Cristo é o Salvador do mundo, né? Ali vem os questionamentos. Como? Ah, filho de Deus? Deus tem filho? Porque é país muçulmano, né? Então, Sim. você tem que ter todo um argumento para responder. E você vai usar tudo isso o quê? É a palavra e a língua. Então, quer dizer, não tem jeito. Precisa mesmo, né? De levar isso muito a sério. Muito, muito a sério. O aprendizado de uma língua é uma coisa muito séria. Contar uma coisinha, assim, que você perguntou, né? Alguma coisa assim que aconteceu, né? Aconteceu Sim. com meu esposo, o nosso executivo ligou para nós, e nessa época a gente morava, na casa que a gente morava embaixo, tinha uma garagem, e perto da garagem tinha um escritóriozinho, e ali ele estava conversando com o executivo, né? Nesse momento bate na garagem, eram os meninos, né? Porque eu treinava futebol naquela época com eles. Aí eles bateram. E o Jean virou para eles e falou assim: espera, espera, porque ele estava no telefone. Mas essa palavra espera em curdo é uma palavra pejorativa para nós, é uma palavra ruim. Não chega a ser um palavrão, mas é uma palavra vulgar. E ele falou essa palavra no telefone para os meninos, e o executivo que estava ali, ele ouviu, né? Mas ele não falou nada, e o meu marido também não justificou nada. Quando ele desligou, eu falei assim: você notou que você falou aquela palavra duas vezes, né? Que ele falou: espera, espera, né? Ele falou: falei. Ele falou assim: mas ele sabe a tradução? Ele falou: eu acho que ele não sabe. Aí ele ligou correndo, né? Ô, reverendo, ele falou: eu achei muito estranha aquela palavra, mas eu falei... Ué, que será que está acontecendo? É porque a palavra espera é uma palavra nossa vulgar. Mas a gente usa, porque a gente já acostumou, a nossa mente está aqui, né?
Sim,
então você
sim.
usa normalmente. E o sinônimo dessa palavra para espera é também para marido. Marido também tem um nome aqui pejorativo.
Sim, o Jesus,
justo marido. Falei, é marido mesmo, né? Mas no dia a dia, você vai ouvir... No início, quando você chega, você leva um susto, né? Principalmente Sim. os maridos. Os maridos ficam... Eu sou isso? Mas depois você fala: gente, é a cultura. Você fala normalmente, você esquece. Você entrou, tá vendo? Você mergulhou. Então acontece, é muito diferente. Mas quem ouviu de fora, suou mal, né?
Sim,
porque a palavra
sim.
justa espera é uma palavra nossa. Então, isso pode acontecer também numa língua, que uma palavra que não é boa para nós seja sim. uma palavra importante aqui na língua local e você precisa usar, e às vezes usar diariamente, né?
Como sim!
Dependendo da palavra. Então, a gente...
É muito engraçado.
Todos vão caindo por terra, né? Porque sim. você vive aqui, você ama estar aqui, você ama a língua, então você já... Você até esquece. Aí, quando chega lá no Brasil, também você vive lá, você esquece que aquela língua... Você, entendeu?
Você vai se ajustando.
Você separando, se ajustando,
Sim.
né? É, mas para quem está de longe ouvindo, ou chegando no país, fala: vixe, o que, que é isso?
O que está acontecendo?
O que está acontecendo, né? É verdade.
Essas os erros... são mais.
É. Os erros não dá nem para enumerar, porque são muitos, né? Ai! Principalmente aqui, o verbo no passado é um, no presente muda totalmente. Eu falo: como pode, né? Mas a gente, é aquilo que eu falei no início, nós não desistimos. Não porque somos bonzinhos, né? Como eu já te falei, eu tenho muita dificuldade com a língua, não tenho essa facilidade de aprender rápido, mas é porque o Senhor que nos chama, Ele merece esse carinho, essa dedicação, né? Essa entrega, essa entrega total à língua, a tirar um tempo, a dedicar, a estar com o povo. Gente, tem hora que cansa, você tem que estar com o povo, você tem que sair. Meu marido ama estar no bazar, aqui é muito comércio, né? É um povo que vive também do comércio, e aquela bagunça, e vende galinha, e vende carne, e vende e aquela coisa toda, e a verdurada, e as frutas, e um grita de cá, o outro banca de lá, e ele fala: ai, eu amo estar aqui. Eu falo: mas logo, eu tô cansada de essa, porque...
Eu
gente,
amo também,
é muita...
mas em alguns momentos eu só queria
em alguns
minha
momentos,
casa.
Né? Mas tem momentos, você tem que estar lá, você tem que se expor mesmo, sem medo, e isso mostra o amor também pelo povo, né? Estar com ele, estar com ele, porque, olha só, eu já tenho, como eu te falei, vou fazer 30 anos, né, 27 anos de campo missionário, então quer dizer, você vai, o tempo vai passando, você vai ficando assim mais velha, né? Mais criteriosa, mas você nunca pode deixar o amor apagar, entendeu? E a oportunidade, nunca, nunca, porque o falar de Cristo é algo muito importante. Abre mão do seu tempo, da sua privacidade, e vamos para fora, vamos falar, né? E a gente tem uma vida assim bem ativa, porque a gente tem um centro social, a gente tem trabalho com refugiados e temos trabalho com a igreja, né? Aí se divide o tempo nessas três braços aqui do nosso ministério, e tudo exige língua, e vamos falando. Os refugiados variam, né? Porque eles têm, tem alguns refugiados que têm outras línguas, tem refugiados aqui da Síria, que né, fala outra língua, mas não importa, você vai levando a palavra. Eu, quando eu não posso falar a língua, eu acho literatura da língua daquele povo e ponho dentro, entendeu? A gente nunca dá só a comida, só a cesta básica, a gente procura levar sempre a palavra, procura gente que sabe falar aquela língua para dar um testemunho, para contar algo de Jesus, porque quando você está dando alguma coisa, você tem aquela oportunidade, né, de fazer mais um maior relacionamento, né?
Sim.
Aqui não tem essa perseguição, porque você está ali. Ó, eu fui levando e levei uma porção da palavra de Deus, né? Uhum. Ninguém liga o que você faz com os refugiados, que não é uma coisa assim. E eles recebem com amor, com carinho. Então, é importante ter sempre textos na língua do refugiado, na língua daquele local, para que ele realmente, naquele momento difícil, quando ele está ali, ele pegar aquele ler, ou o áudio, né? Nós temos aqui vários, a Bíblia em áudio, que também, geralmente é um Novo Testamento. Mas isso tudo vai ler. É o Espírito Santo que vai fazer a obra, né? O nosso trabalho é falar e divulgar essa palavra que é maravilhosa.
Ai, que bênção, Dri. Nossa, você falou tudo em vários momentos desse episódio. Nossa, muito bom mesmo, muito edificante, assim.
Glória a Deus. Deus seja louvado.
Porque vocês estão numa região, né, que muitas vezes a gente olha e a gente tem muitos medos, muitos receios, e a gente fala, nossa, como que pessoas estão vivendo ali? E vocês, além de passarem, né, viverem o desafio de uma evangelização, ainda por cima, vivenciam também a questão de aprender, se desenvolver, adquirir uma língua distante da nossa, e dentro de um contexto, assim, que a gente sabe que é muito instável, né? A gente não fala só de perseguição, mas a gente fala também de instabilidade geral da região.
De instabilidade,
né? Uma hora tá tudo bem, depois tá tudo uma loucura, né?
É isso.
E eu acredito que isso afeta o coração, né, de vocês também. E os projetos como um todo. Então, ouvir esse entusiasmo todo é algo que anima muito a gente. Também.
É verdade. Mas toda essa instabilidade que tem na região leva também uma carência muito grande para o povo local. Eles precisam da esperança que só Deus tem, né? Então isso tudo leva, não é só a religião que eles vivem, que não leva ao céu, mas também é toda essa problemada, é guerra, é sempre quando está calmo, de repente surge uma coisa. Então, isso tudo leva um desespero, às vezes, né? Hoje mesmo, na igreja, a irmã está falando, ó, o Daesh voltou a atacar, né? Matou alguns soldados na fronteira. Não tá aqui, mas tá na fronteira. Então, você vê... É difícil, eles vão se erguendo, de repente começa uma nova guerra, você não vê lá na Síria, ali, outro. Então, quer dizer, a região, ela é complexa, e o povo está carente do Senhor, né? E a gente não pode perder tempo, nós temos que aprender a língua, né? E eu preciso continuar nesse processo, para cada dia mais, para poder aprofundar cada vez mais, e levar essa riqueza, né? Que é a palavra, que o que nós temos é isso, é a palavra, é não desistir, é prosseguir e não perder o foco nunca, nunca, e aproveitar as oportunidades, né? Aproveitar a oportunidade de estar com o povo, de conversar. Não, é claro, fazer amizade e tudo, e da amizade você começa uma conversa mais séria sobre o evangelho. É claro, tudo começa com amizade. O nosso centro social é muito legal por isso. Nós temos aula de inglês, computação e costura. Temos também, vezes, de salão de beleza. Então, você está com as mulheres ali, você está conversa e tal, né? Teve uma que chegou para mim e falou assim, Adriana, mas você é cristã? Você não tem medo de ir para o inferno, não? Eu falo, não. Olha só, abriu uma conversa entre nós, né? E ela está preocupada comigo. Vocês são tão bonzinhos, ajuda a gente, tem um cinto social. Porque eles acham que os cristãos vão para o inferno. Eu falo, não, minha querida. Eu tenho certeza que eu vou para o céu, porque Cristo... Aí eu vou falar para ela, Cristo pagou o preço, não é o que eu faço, né? É aquilo que Cristo fez. Gente, é muita oportunidade. Tudo aconteceu aonde? Num centro social. Né? Uhum, ali num convívio, numa amizade, uma hora ali, elas faziam costura, essa senhora chegou no meu cantinho e falou assim, ai, tô preocupada, você vai pro inferno ser cristã. Eu falo, não, querida, eu tenho uma certeza que eu vou pro céu, porque Cristo pagou por... Olha só, olha como é que surgiu uma conversa. Se você não tem a palavra, você não tem como reagir. Você fica quietinha lá, ela vai falar, ai, coitadinha. Aí você fala, ai, coitadinha. Não, você não... Você, é claro que você vai saber que você não é coitadinha, mas você... Sim. Ela vai embora...
Como é que você transmite
pensando.
Isso?
É. Quando eu dei... Eu falei com essa maneira positiva, olha, minha querida, eu tenho certeza. Eles não têm a certeza. Pergunta para o muçulmano se ele vai para o céu e fala, ah, Alá sabe. Eu falei, não, minha querida, eu tenho certeza, porque, não porque eu sou boa, mas porque Cristo pagou. Olha, eu evangelizei, tudo através do quê? É a palavra, a língua local. Então é muito, é realmente, adquirir a língua do povo que o Senhor te deu na mão é algo essencial.
Capacitando mais e mais.
Amém.
Porque uma serva animada, ele separou sim, com certeza.
Agora, eu achei muito interessante essa dica. Essa é uma dica maravilhosa. Essas meninas que falaram da outra vez, uma trouxe uma local para morar com ela. Isso é maravilhoso, né? Tá perto ali de um local, ou você traz um para sua casa, ou você, quando solteira, pode morar na casa de uma família. Né? Por exemplo, uma família curda, rapidinho você vai pegando ali, que você está aprendendo a cultura, a comida, a língua, tudo junto. Mas a gente, como família, às vezes é mais difícil, né? Eu tive meus filhos aqui, tudo adolescente. Eu esqueci de falar hoje, meus filhos estão no Brasil. Faz engenharia mecânica, faz psicologia. Os dois estão lá no Mackenzie.
Que maravilha.
Mas ficaram aqui até terminar o segundo grau, né? Tiveram todo o contato com o povo, com a igreja, né? Com tudo, com o centro social. Mas então, quando a gente tem família, o tempo... Foi aquilo que a irmã falou, olha, eu tenho duas menininhas, para mim é mais difícil. Quando a gente tem família, é mais difícil. Por exemplo, nós, quando chegamos aqui, nós tivemos que trabalhar para adquirir o visto. Porque aqui precisa trabalhar, você não chega assim... Você tem que chegar com um visto de trabalho, de estudo ou de alguma coisa. E nós trabalhamos aqui na... biblioteca de uma escola americana, né? E trabalhamos ali, mas foi muito bom estar com as crianças, aprendendo tudo com elas, foi um tempo maravilhoso. E os nossos filhos estudavam lá também. Então foi muito bom, a gente estava tudo junto, em família ali, e trabalhando para adquirir o visto. O tempo da língua já ficou menor, né? Porque a escola começava às 7 da manhã e até às 2 da tarde. Então, era um tempo muito, né, grande. Mas o que aconteceu? Deus foi abrindo a porta. Você tira o dia, tira o sábado, vai estudando. E tendo esse foco que você precisa da língua, né? E a gente aproveitava o tempo ali com as crianças para aprender também, né? Foi muito, muito bom. Então, é isso aí. É não desistir, é perseverar e entender a importância. Porque, olha, isso é muito importante. Se você não entender a importância da língua, você vai dedicar pouco, sabe? Você vai, não vai dar tudo que você tem. Mas quando você entende a importância, e para quem você está fazendo isso, né? Para quem? Você está honrando quem quando você faz? Muda tudo, né? E o Senhor vai nos ajudar nesse processo, porque ele é o maior interessado, né? Que as pessoas ouçam sobre ele, né? E é isso aí, é não desistir. Vai ter tempo difícil, vai ter dia de calor, vai ter tempo de frio, as crianças vão estar doentes, é porque é a vida, né?
Sim.
Mas nós vamos prosseguir, porque foi o Senhor que nos chamou, né? Isso é.
Amém.
Isso faz uma diferença linda.
Com certeza. Perfeito, Gui. Maravilhoso. Que Deus continue capacitando muito você, continue capacitando muito também, o pastor, e todos aí também, né, que estão trabalhando, servindo dentro da ONG, na igreja. A gente ora muito por vocês, muito mesmo. Ai, e desejamos que vocês se aprofundem cada vez mais para terem essas oportunidades expandidas também, né?
É verdade. Precisamos.
Idri, para encerrar, eu não sei se você está aí preparado ou não, mas eu vou lançar o desafio, igual eu fiz no outro episódio. Se você gostaria, né, de mandar uma mensagem final para o nosso encerramento na língua curda. O que você acha?
Maravilha. Vamos lá. Hazileia espas bohudabikat boamkat bohamushtek. Rudazor baixa, zogaureia, au yarmati, ramuisma, tazeia, ferbibim. Labaruei, ema peuista, está ish, rudá, bica.
Eu disse que agradecia ao Senhor por este tempo, tempo muito importante, esse tempo de bate-papo, e também pedi ao Senhor que abençoasse todas as pessoas que precisam aprender uma nova língua para testemunhar do Evangelho. Só isso. Que Deus vos abençoe.
E é isso aí, galera. Encerramos mais um episódio aqui no podcast Missionando. Muito obrigada pela sua audiência até aqui. Eu espero que as palavras da missionária tenham incendiado seu coração e colocado um novo ânimo para que você possa adentrar de cabeça nesse desafio da aquisição de uma nova língua, pensando na glória de Deus, pensando em como testemunhar de maneira mais profunda, maneira mais verdadeira e dentro, né, da realidade cultural de um povo, para que você tenha essa liberdade e essa possibilidade de comunicar na língua local, a língua que eles entendem, a língua do coração deles, né? Sobre a verdade do nosso Senhor Jesus. A gente pôde ver ao longo desse episódio o quanto isso é valioso, o quanto isso é frutífero, né, para a obra missionária, e Deus vai com certeza capacitando em cada dia, em cada aula, em cada momento, para que nós sejamos trabalhados, para que o nosso coração seja talhado, né, na paciência, na espera, na oração, na perseverança, para que assim o reino dele vá se expandindo e a obra dele em nós também vai sendo feito. Então, que Deus abençoe muito a sua jornada de aquisição de línguas, de aprendizado de um novo idioma, e que você use essa graça de ter uma nova língua para comunicar a verdade do Evangelho. E falando nisso, pessoal, já fica aqui o nosso recadinho sobre a campanha de Natal 2021 da APMT. Você já escutou o testemunho do jovem Max, que é um menino que creu no Deus verdadeiro e deu uma declaração impressionante lá no continente asiático, lugar onde ele mora, para uma missionária da APMT que pôde presenciar esse momento. Você ainda não escutou a história dele? Pois eu te convido a dar uma passadinha lá no site da APMT e também no canal da APMT no YouTube, escutar um pouquinho das palavras do nosso executivo, Marcos Agripino, que contou para nós um pouco sobre essa história. E depois de escutar o testemunho deste menino, que você se sinta engajado a participar da obra missionária transcultural ao redor do mundo, para que muitos outros Max tenham a possibilidade de escutar sobre a verdade do Evangelho, sobre Cristo Jesus, que é o Deus verdadeiro encarnado, e que todos nós possamos transmitir essa mensagem do Natal, né? A mensagem verdadeira do Natal, há muitos outros que ainda não conhecem. Então, segue lá, pessoal, acompanha também nas nossas redes sociais, no YouTube e também no site da APMT, a nossa campanha de Natal, Ele é o Deus Verdadeiro. Que Deus já te abençoe, te capacite bastante e te dê um final de ano cheio da graça de Cristo Jesus. Um grande beijo e até a próxima.
E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.